Fala pessoal, bem-vindos para mais um podcast aqui da F-Hop. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se no canal. Também deixe seu like aqui, compartilha com seus amigos da igreja, seus familiares, seus brothers. Nós estamos hoje com uma pessoa muito especial para a F-Hop, especial para mim também, especial para tudo que nós vivemos aqui em Floripa. E eu sei que você vai ser muito edificado em ouvir o testemunho dele, ouvir a história ministerial dele, de vida, de família. Então, quero dar as boas-vindas para o pastor Kleber.
E aí?
Nós não temos tanta formalidade na nossa conversa. Eu vou tentar chamá-lo de pastor, mas eu costumo chamá-lo só de Kleber e ele me chama só de Vini. Então, não levem a mal a nossa informalidade na conversa. Kleber, tudo bem?
Tudo certo.
Tu veio de manga curta, que é pra mostrar essa tatuagem mesmo, né? Tu é um cara polêmico.
Não, eu quero... Posso mostrar a tatuagem nessa câmera aqui? É isso aí.
Bom, Kleber, que bom te ter aqui. Kleber é casado com a Letícia. Eu vou pedir pra você contar um pouquinho de quem você é, falar um pouquinho da sua família, falar um pouquinho da sua história com a F-Hop. A gente vai batendo um papo, eu vou interagindo com você. Mas começa contando pro povo aí, se apresentando, falando quem você é e o que você faz aqui na F-Hop.
Tudo bem? Eu sou o Kleber, sou pastor daqui da igreja faz um ano e alguns meses. Eu conheço o F-Hop já desde 2014, então o meu primeiro contato com o F-Hop foi vindo fazer ajudar numa conversa com o Duane, né? O meu pastor queria enviar uma pessoa para o F-Hop e eu vim para cá para poder ajudar ele na tradução. E conheci o Duane, depois disso, continuo acompanhando, mas não sabia aonde ficava a igreja, né? Porque eu passei várias vezes pela frente, não consegui achar a igreja. E nós tivemos um retiro na minha antiga igreja e o pessoal decidiu convidar o F-Hop para poder fazer o louvor. E naquele momento eu conheci a Amy e o time que foi lá fazer a ministração. E naquele dia, o nosso contato com a Amy foi muito... Eu não quero dizer muito espiritual, mas ele foi muito forte. Nós conhecemos a Amy de lá começou a nos mandar mensagem, nós entramos em contato, contamos um pouco da nossa história para ela e tudo aquilo que o Senhor estava nos levando a fazer. E ela pediu para conversar conosco e nós fomos, né, viemos aqui. Nós já morava aqui em Florianópolis, eu morava aqui e congregava numa igreja a 250 quilômetros daqui.
Essa é uma história interessante. Eu fiquei bem impactado o dia que você contou que você fazia esse trajeto todo domingo para ir para o culto, né?
Sim.
Com a sua família, com a sua filha.
É, 4 anos durou essa jornada.
Vocês são de Criciúma.
De Criciúma.
Moram em Florianópolis.
Moram em Florianópolis.
E antes de se juntar a F-Hop, faziam isso?
Sim, antes de juntar a F-Hop. E essa igreja onde eu me converti em 2012, a minha conversão foi um pouco bastante forte no sentido de...
Tumultuada.
Muito tumultuada, sim.
Nós já vamos falando do teu testemunho, sim. Segura ele aí.
E eu conheci a Amy e eu expressamos um desejo de estudar teologia e de aprender mais sobre Deus. E a Amy nos deu uma grande ideia de poder estudar no F-Hop, ou fazer alguma coisa do F-Hop, porque ele tinha vários cursos, tinha Fascinação, tinha a F-Hop School... Então, para nós, era algo... É como se o Senhor tivesse abrindo uma nova janela para poder conhecer melhor o Senhor. E antes disso, meu pastor... eu já tinha esboçado o desejo de ser um pregador e um pastor para o meu antigo pastor. E ele quis me enviar para vários seminários e nada deu certo. Então, eu expliquei essa história para a Amy. E a partir desse momento, nós começamos a nos conectar.
Sim.
Aí surgiu a oportunidade de fazer a Fascinação... A Letícia fez o
F-Hop. Que ano foi isso?
2017.
Então, 2017, você fez Fascinação.
Uhum.
A Letícia, sua esposa...
Fez a F-Hop School.
Fez a F-Hop School, que é a escola online.
Sim.
E ela trabalhava, ainda trabalha, mas na época já trabalhava tempo integral.
Sim.
E você conseguiu ficar como um missionário, aluno missionário tempo integral também.
Sim. Eu fui um caso um pouco excepcional do F-Hop.
Sim.
Eu entrei, no mesmo dia que eu comecei a Fascinação, eu já entrei como missionário intercessor... Logo em seguida, já comecei a trabalhar com o Duane, já comecei a trabalhar contigo.
Sim.
E começamos a focar um pouco na igreja.
Tu lembra qual foi a tua primeira função aqui na igreja?
Lembro.
que você fazia?
Eu comecei a trabalhar com a Joyce e a equipe de eventos.
Equipe de eventos.
Eu ajudava na montagem, desmontagem dos eventos, cadeiras, palco.
Em outras palavras, os caras precisavam de trabalho braçal.
Era eu.
Viram um cara forte que nem você.
Era eu.
Vai para a equipe de eventos carregar mesa e cadeira.
E eu sou um cara que eu sempre gosto de falar que eu sou muito igrejeiro, então eu gosto muito de igreja. Então, para mim, qualquer trabalho na igreja era o máximo.
Que legal.
Então, eu aprendi nesse lugar.
O que você faz atualmente na F-Hop?
Eu sou pastor dessa igreja. Eu trabalho com os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Ajudo no pastoreio da igreja. Eu ajudo também no centro de treinamento, dou algumas aulas. Ajudo na direção dos facilitadores, dos table talks. Então, eu ajudo a formar esses líderes. E aconselhamento, todos esses tipos de função pastoral eu exerço aqui.
Legal. Eu me sinto bastante lembrado e encorajado por Deus quando eu ponho as promessas de Deus em contexto e ao lado e contrastando com a tua história. Porque você já não é mais um jovem adolescente, você não é um jovem nos seus 20 e poucos anos que sonha ser um pregador. Você já é pai, casado há muitos anos, já é um cara maduro, mas tua história no ministério, ela é nova, ela Sim. é recente. E eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo, especialmente porque nós vamos focar daqui a pouquinho na igreja local e falar um pouco sobre pastoreio, sobre liderança cristã. Então, talvez tu pode colocar um pouco do teu testemunho que explica o porquê teu envolvimento se deu mais tarde na vida. Mas eu acredito que deve ter muita gente assistindo. Eu acho até que boa parte do nosso público são pessoas que não estão em ministério tempo integral, que talvez gostariam de estar em ministério, não necessariamente tempo integral, mas eu sei que muitos sentem-se frustrados porque em algum momento da vida esperavam que nessa altura já estivessem vivendo algumas promessas e parece que as promessas ainda não estão acontecendo.
Sim.
E eu acho que tua história pode encorajar esse grupo de pessoas também.
Sim.
Conta um pouquinho, então, do teu testemunho, da tua história e como essa entrada recente ao ministério ocorreu.
Sim. Ao mesmo tempo que é interessante, ao mesmo tempo ela foi um pouco dolorida no seu sentido de construção. Eu sempre fui uma pessoa... Minha família sempre foi uma família bem estruturada. Tive meus pais até hoje são casados, têm uma família estruturada. Meu pai me ensinou os melhores princípios. Meu pai, quando eu era jovem, sempre teve uma condição boa. Eu nunca passei trabalho quando eu era já adolescente. Então, sempre estudei em colégios particulares. Eu e minha irmã sempre tivemos aquilo que necessitávamos e ainda mais do que precisávamos. Então, eu tive uma vida boa na minha adolescência e na minha infância. Mas só que lá por volta dos 17 anos, mais ou menos, eu comecei a experimentar coisas da vida que ela não me trouxeram tanta clareza na minha vida. Eu entrei no mundo das drogas com 17 anos. Então, dos 17 aos 30, foram 13 anos profundamente mergulhados nesse mundo.
17 anos.
É.
Você entrou por meio de amigos, influência
não,
de amigos?
Não, para mim, eu sempre falava assim, que a fala desse meio é se você andar com os
más
pessoas, as pessoas vão te colocar. E, na verdade, eu era uma dessas más pessoas.
O influenciador
era você. Eu era esse influenciador. Então, eu que levava os meus amigos. Então, eu fui sozinho, descobri esse mundo sozinho. Então, por curiosidade.
Sim.
Então, desses 13 anos nesse mundo... Eu vivi tempos tenebrosos.
Você casou com que idade?
Eu casei com 25 anos, 24
anos. 24
anos.
E você conheceu a Letícia com?
17.
17.
É.
Então ela acompanhou esse período difícil da tua vida.
Mas ela descobriu que eu usava droga pesada 5 anos depois de casados.
Quando você diz pesada, o que você usava?
Cocaína.
Chegou a usar cocaína?
Êxtase, maconha, mas pesada era cocaína.
Uau.
Chegou
e tu conseguiu esconder dela durante cinco anos. Uau.
E ela, eu trabalhava com o pai dela e nesse momento eu fiquei... foi um caos na família.
Sim.
Eu estava desviando... Chegou um momento que eu estava desviando material da empresa, eu estava falsificando cheques, eu estava Todo o histórico de
um... Como diz um amigo nosso, terrível.
Terrível, eu tava terrível. Todo o contexto de que envolve uma pessoa que está nesse lugar de dependência química. Então, foram esses 13 anos. Eu morei nos Estados Unidos um tempo. Né?
De que idade, a que idade?
Eu morei dos 22 aos 24. Foram 2 anos e quase 3 anos.
Então, você basicamente voltou dos Estados Unidos e logo casou com a Lê.
Sim, eu casei no mesmo ano que eu voltei. E quando eu voltei dos Estados Unidos, esse mundo das drogas aflorou muito. Porque eu voltei com dinheiro, então eu tinha acesso fácil ao dinheiro. Então, foi muito mais profundo. É como se eu mergulhasse num oceano.
Sim.
Então, foi desse... E isso foi até os 30 anos. E depois, aí, nesses 30 anos, eu fiquei internado uma vez numa clínica durante 3 meses. Depois, saí, recaí de novo. Eu comecei a ir para uma igreja para poder, né, amenizar a pressão em casa. Minha mãe queria que eu fosse, minha esposa. Chegou uma hora que ninguém mais acreditava. Né? E é difícil. Eu conheço, porque quando eu lido com pessoas assim, eu ouço a mesma história. É como se fosse uma história padrão.
Meio que tu revive os capítulos. Que tu te vê, né?
Exatamente, exatamente. E a família adoece junto, não é só a pessoa. Então,
e quão importante, em qual momento e quão importante foi a fé em Cristo, o Senhor da história, que de repente nunca você tinha olhado para Ele, mas de repente agora você o percebe, você o sente... Tua salvação se deu em meio a esse caos? Como é que foi a saída das drogas? O Senhor fez parte dessa história ativamente, ali presente, consciente? Ou você encontrou Jesus depois? Como é que foi isso?
Não, foi um encontro sobrenatural no meio do caos. É como se ele brilhasse a luz no meio do caos.
Conta aí, como é que foi?
E eu estava indo na igreja, né? Pela segunda vez eu tive que sair fora de casa. Eu saí 2 vezes fora de casa. E nessa última vez eu fiquei 2 anos fora de casa. Voltei para casa dos meus pais, sem dinheiro, sem nada, sem esperança.
É que filho pródigo, assim.
Filho pródigo, voltando para casa do pai. Porque, na verdade, a única pessoa que recebe é o pai e a mãe, né?
Isso aí.
Ninguém mais quer. Uma mulher, esposa, amigos. Todo mundo te rejeita. E eu voltei para casa dos meus pais e minha vida tinha acabado. E eu digo, cara, eu preciso recomeçar a minha vida.
Que idade era?
Eu tinha 30, 31, mais ou menos. 31. 30, 31. Era no meio dessas duas idades. E eu voltei para casa do meu pai e eu digo, cara, eu vou morrer. E a única coisa que a minha esposa, a Letícia, falou, eu assim, eu vou te deixar o plano de saúde. Se você quiser buscar algum tratamento, você pode. Então, né? Então eu fui buscar um psiquiatra, alguma coisa para poder me ajudar. E comecei no psiquiatra, no psicólogo. Eles meio que me ajudavam no começo dessa jornada, né? Tive que tomar medicamentos. E eu continuei indo, mas eu ia...
Mas tu lembra quando foi o dia assim que você falou, hoje foi a última...
Sim.
Cheirada, hoje foi a última vez que eu usei.
É, 15 dias antes de eu estar num culto, lá na antiga igreja, antes de eu vir para cá, teve um daqueles que eles chamam os encontros com Deus. E eu não estava muito afim de ir, porque ir para igreja, esse negócio de crente aí não é comigo. Esses caras gritam muito, são muito fiasquentos, eu não acho que não vai ser para mim. Sei. E a minha esposa falou, por que tu não vai? Eu digo, não tem...
Ela já conhecia Jesus ou não?
Não, não. Por que tu não vai? Eu digo, não sei se vale a pena. Não tem dinheiro. Eu arrumei a desculpa do dinheiro. Ela disse, não vai que eu pago. Ela ainda estava acreditando em mim. E...
Cara, é incrível, te interrompendo aqui, como nós nos tornamos suscetíveis a Cristo na hora da dificuldade, né?
Sim.
Nós nunca consideramos Deus, nós nunca o desejamos.
Não.
Mas na hora da dor e da necessidade, a esposa que nem conhece Jesus... Tipo, eu apelo pra tudo agora. Sim. Vai pra esse encontro, eu pago, eu ajudo.
É, não, foi... As últimas esperanças daquele saquinho cheio desse... Que ainda não existia mais nada dentro. E eu fui nesse encontro. E pra ser bem sincero, na primeira noite eu pensei em fugir do encontro. Eu armei um plano pra poder fugir. Era tipo retirado, assim, uma lagoa, assim. Tinha um dormitório. E eu digo, se vou esperar todo mundo dormir, o pastor, e eu vou pular a janela e vou...
Vazar
embora. Eu digo, não, mas não vou vazar, não. Tá chovendo, não vou me molhar.
Você já era pai nessa época?
Já. Minha filha tinha 8 meses.
Uau.
E eu fiquei. Aí, no outro dia, o pastor começava a falar sobre aquelas dinâmicas do encontro com Deus. E, de repente, eu tava assim meio que... cara, não vou ficar aqui nessa sala. E saí, fui por baixo de uma árvore, assim. Tipo, um campo e uma árvore. E me deram uma Bíblia, assim, ó, lê isso aí. E eu peguei a Bíblia e nem abri. Sentei embaixo da árvore E eu fiz a pergunta terrível. Se Deus existe... Se você existe, você tem que aparecer aqui agora.
Desafiou Deus.
Desafio, não. Não estava mais. Eu não tinha mais nenhuma... Era eu...
Que ousadia do homem, cara.
O homem é terrível.
Terrível.
Terrível. E eu olhei e, de repente, eu comecei a chorar de uma maneira copiosamente. Assim. Eu não sabia o que era... E eu senti eu não sei se era uma tontura, mas é algo... Eu não sei explicar. E parece que eu pensei assim... Cara, será que as drogas estão fazendo agora efeito colateral?
Porque abstinência,
abstinência,
né?
Será
o corpo está pedindo.
O corpo está pedindo. Eu comecei a me tremer e eu comecei... Ah, caraca, eu vou morrer.
Afegante.
Eu vou morrer. Eu vou morrer embaixo dessa árvore aqui. De repente, eu comecei a chorar. E eu abri a Bíblia e a única... E quando eu abri a Bíblia, eu lembro que eu abri nos evangelhos. Não lembro qual texto foi. E eu folheava o evangelho. Toda a vida que eu olhava a palavra Jesus, eu chorava. Jesus, eu chorava. Jesus, eu chorava. Jesus, eu chorava. E eu comecei a confessar pecados, assim, sozinho. Sozinho para mim mesmo. Eu confessava todos os pecados que eu cometi. Oh. Todos que eu lembrava, eu comecei a confessar. E eu chorei durante 5 horas. Oh. Foi um poder, assim, foi sobrenatural. Eu senti que algo me tomou naquele momento. E depois daquele dia, cara, nunca mais fui a mesma pessoa. Eu era um cara que falava muito palavrão, muita palavra assim de baixo calão. E eu senti que eu tentava falar palavrões novamente. E existia tipo uma coisa que pressionava minha garganta e dizia assim, essas palavras não pertencem mais à sua vida.
Uau.
E foi daquele dia...
Todo mundo tem uma experiência diferente de como vem a Jesus. Muitos lembram da oração do pecador, que alguém junto com eles orou e ali tudo mudou. Você foi você, a Bíblia e Jesus.
Só eu, não,
embaixo
só,
da árvore.
Embaixo da árvore, exatamente. Aí eu voltei para lá e o pastor falou, eu sei o que está acontecendo contigo. Você está se convertendo? Eu digo, não sei. Mas é. Aí o pastor fez uma oração comigo, me sentou na cadeira, me deu um copo de água. E aí eu comecei a assistir as pregações. Aí no último dia, aquele dia foi o golpe de misericórdia. Não sei se eu vou acabar com a... com as expectativas daqueles que fazem encontro com Deus aqui, e eu já vou revelar o último passo.
O último tema da última reunião.
É o tema do correio, que a família...
Conta aí. Eu nunca vi isso aí.
Nunca viu? Não. É legal demais, cara.
Eu sou do meio mais cético.
E o que eles fazem? Eles ligam para a família, para as pessoas que estão... conhecem a pessoa, e as pessoas escrevem cartas, fotos... que lembram o momento com a pessoa que está ali. E a minha filha era pequenininha. Eles pegaram o pezinho dela, a mãozinha dela, botaram um papel com tinta.
Ah, os caras foram na tua jugular.
Foram. Aí viram...
Golpe baixo.
Aí viram a foto dela, a foto da minha mãe, do meu pai. Legal. Cara, eu chorava igual... Parecia que eles estavam me matando.
Você assim. E a Lê estavam juntos nessa época?
Não.
Ela tava com a mãe, com o pai?
Não, ela tava aqui em Floripa, morando sozinha, cuidando de tudo.
Uau.
Cuidando de filho, de trabalho, de casa.
Você tem que trazer a pastora Letícia para esse podcast.
Ela tava cuidando de tudo sozinha, cara. Ela foi guerreira, mano.
A história de hoje, então, vai ter parte 2.
Ela foi muito guerreira, cara. Ela foi... Eu sempre digo que... Não vou chorar aqui, mas...
Chora, pode chorar. Faz mal.
Eu sempre digo que a vida dela na minha vida é muito importante. Ela foi uma pessoa que realmente acreditou em mim.
Que incrível.
Ela realmente segurou a barra e... cuidou da minha filha, cuidou de tudo e eu, graças a Deus que eu tenho ela na minha vida hoje. De hoje eu sou um pastor graças a ela, né? O Senhor me chamou, o Senhor me ajuda e graças a elas eu consigo exercer a função que o Senhor me chamou.
Que legal, cara. Que história linda. Eu lembro que quando eu conheci você lá em Criciúma, nós nunca tínhamos sentado para falar da história longa, com detalhes. Tu me contou já no mundo das drogas e tudo. Mas eu tinha perdido esse detalhe de que você e a Lê, nesse momento da tua salvação, não estavam juntos, habitando juntos, morando e tal.
Ela estava meio que...
Tu tinha meio que perdido tudo.
Eu tinha perdido tudo. E ela levava...
Teu casamento, tua filha...
Ela levava minha filha a cada 15 dias para me ver. Mas ela não queria nada comigo. Só levava minha filha, fica com ela, brinca com ela. E quando aí domingo eu pegava ela, levava embora de novo e eu ficava lá. Aí arrumei um trabalho, aí voltei a estudar. Aí minha vida...
Tá, e aí terminou o encontro com Deus... Tu tinha a consciência de que ali tudo tinha mudado?
Sim.
Ou tu só percebeu depois?
Não, ali. E no mesmo dia, eu sempre falo que eu nunca tive crise de chamado. Nunca tive esse questionamento. No mesmo dia, o Senhor, quando eu estava... Daquele dia, o Senhor me falou que eu seria um pregador do Evangelho e que Deus tinha me chamado para ser um pastor das suas ovelhas. No mesmo dia.
Que idade você tava?
30 e pouco. 31 anos.
Tá. Beleza, eu quero fazer um paralelo com isso. Você foi ordenado pastor com que idade?
43.
43. De 31 a 43, tu não viu a promessa mesmo
não.
acontecer.
Não.
Então foram anos de permanecer em Jesus, crescer
12?
Na fé, amadurecer. Como é que foi a tua inserção dentro do mundo de igreja, mundo eclesiástico? Voltou para Criciúma... Foi para a igreja local, voltou a morar com a Letícia logo. O que, que aconteceu ali?
Aí eu voltei, depois de 2 anos eu voltei para casa, aqui para Floripa. E nós tentamos buscar uma igreja.
2 anos?
2 anos eu fiquei fora de casa.
Tá, mas o encontro com Deus... E
depois de encontro com Deus eu fiquei mais 2 anos, porque eu tinha começado um estudo, começado a trabalhar. Então eu voltei até eu completar o meu estudo, que durava 2 anos. Eu fiz um curso técnico. Tinha que terminar o curso onde eu comecei.
De?
De manutenção automotiva.
Você foi mecânico, sim. É verdade, eu lembro dessa história.
E eu tive que terminar o curso.
Sim.
E o Senhor falou pra mim que depois que eu me converti, assim, tudo que tu começar, agora tu vai ter que terminar.
Amém.
Porque eu era uma pessoa que tinha dificuldade em terminar as coisas. Porque eu queria que as coisas acontecessem rápido. Então, eu trabalhava um tempo e esperava o resultado. Não acontecia, eu desistia, começava outra coisa.
Aí, ó, se você tá assistindo e você sabe do que ele tá falando, pega as chaves de Deus pra você.
Sim, com certeza. Quando você começar algo, vai até o fim. Não tente começar várias coisas ao mesmo tempo. E se você não vê o resultado em a curto prazo, continue. Se você tem a convicção daquilo que Deus te chamou.
Concluiu o curso técnico, volta a morar em Floripa.
Volta a morar em Floripa e vai procurar uma igreja. Procurei todas as igrejas dessa cidade. E foi nesse tempo que eu estava procurando uma igreja e fui em todas elas. Todas, tu imagina. Só não fui na congregação cristã. O resto fui em todas elas. Todas daí. Aí, esse tempo que eu conheci.
Aí não se identificou com nada,
sim.
Ficou viajando, Floripa, Criciúma todo domingo.
Aí chegou um tempo que eu e minha esposa tinham falado, nós tínhamos conversado a respeito disso. Diz assim, que nós tínhamos entendido que Deus tinha me chamado para o ministério, mas não era o tempo e não sabia que tempo ia ser esse. E eu continuei trabalhando, indo na igreja, servindo, célula, fazendo, cuidando de casais, fazendo tudo quando era um normal. Né? Então, aí chegou um tempo, depois de uns 5, 6 anos. Eu perguntava para ela, Deus já falou contigo? Porque ela que ia... Deus tinha que falar com ela primeiro. Porque se tu não falasse com ela, não fazia sentido eu ir pro ministério. Nossa família precisa servir. E eu todo ano perguntava, Deus já falou contigo? Assim, não, não falou comigo.
E você tava, então... A tua expectativa é que fosse uma jornada em família, né? Não,
sim,
fosse uma jornada
só. Sim, não. Nunca foi uma jornada solitária, né? Não sou um cavaleiro solitário, mas é... Em família.
Sim.
E chegou um tempo que nós entendemos que era o tempo de eu sair do mercado de trabalho e ir para a igreja. Aí eu fui lá no meu antigo pastor e disse para ele, eu vinha para a igreja para trabalhar. Eu não quero salário, eu não quero nada, não tenho expectativa. Eu quero trabalhar na igreja, mas nem que seja para cuidar da porta. E eu fui para lá. Pegava a Bíblia, sentava lá numa sala de oração que tinha e ficava lá sentado, lendo Bíblia, orava. Atendia os moradores de rua, porque na antiga igreja tinha muitos moradores de rua que pegavam roupa. Então, ajudava os caras a dar banho nos caras. E nesse tempo, a igreja me arrumou um trabalho, que era cuidar de um centro de recuperação que a igreja tinha. Então, eles acharam que eu era o perfil certo. Eu já fui independente químico. Aí, fui trabalhar.
Ficou quanto tempo trabalhando no centro de recuperação?
Um ano.
Morou lá com os caras?
Morei lá com os caras. Aí eu ia de terça até sexta morando com os caras. Era um sítio isolado, assim, do mundo.
Mas tu conhecia tudo que migué que eles podiam te falar.
Chegava lá com uma história e eu já sabia até o fim que história era essa. Aí cuidava deles, levava eles para o médico, levava eles para fazer exame de HIV. Aqueles que tinham pendência com a justiça, eu levava num fórum para assinar a pendência com a justiça. Então era cuidar deles mesmo, pastorear aquelas pessoas.
E aí, que ano era isso?
Isso foi em 2016.
E aí, quando é que aconteceu a tua chegada na FHOP?
Foi no final de 2016.
Final de 2016.
Aí nós entendemos que eu precisava voltar para casa.
Como é que vocês ouviram falar da FHOP?
Cara, a primeira vez que eu ouvi falar da FHOP, eu vi o Luciano Subirá no aeroporto. Ele estava esperando uma pessoa chegar. E eu estava no aeroporto.
Em Floripa. Porque o nosso aeroporto parecia uma rodoviária.
E eu estava naquele dia esperando a Letícia voltar de um lugar que ela tinha ido.
Que legal.
Aí quando eu olho o Luciano Subirá, eu conheci o Luciano Subirá. Aí de repente o Luciano Subirá conversa com um careca americano, e eu digo, cara, quem é esse cara aí? Aí eu segui as redes do Luciano Subirá E, cara, ele disse, ah, vou estar numa igreja de um amigo meu, um americano, Dwayne Roberts, que vai ter uma sala de oração, inaugurar um culto inaugural. Então, deve ser o culto inaugural que vai
ficar. Orai.
Foi.
Era o nosso primeiro evento.
Exatamente. Foi nesse tempo aí que eu conheci. Daí eu fui nas redes sociais.
Isso era por volta do mês de setembro daquele ano.
Por aí. Aí eu fui tentar descobrir onde é que era essa sala.
Aí tu foi na Ureia naquele final de semana?
Não fui. Fui durante a semana na sala de oração.
Legal.
Aí fui a pé, porque eu não tinha placa, eu não sabia onde era.
A gente ficou lá 6 anos sem placa.
Aí quando saiu, botou uma placa.
Aí quando saiu, botou. Tá a mancha lá até hoje.
Aí eu fui, entrei lá e fiquei na sala de oração. Eu digo, cara, o que esses caras fazem aqui, né? Será que isso aqui não é uma seita, cara? Eu pensava assim, né? E eu digo, vou vir no culto domingo. Eles falaram, tinha culto domingo? Aí nós fomos num culto no domingo. Aí o Daniel Alencar veio orar por mim ainda, naquele culto. Ele orou por mim, foi... E eu digo, cara, que lugar massa esse aqui. Os caras estão orando aqui, mano, que loucura. Acho que eu vou trabalhar aqui também.
Tu já trabalhava ali na Nissan naquela época?
Antes. Tá. Trabalhei na Nissan, trabalhei na Volks.
Nessa época tu não estava mais de mecânico, tu tinha saído do centro de recuperação.
Sim. Entendi. Aí, quando eu trabalhava na Volks, eu fui no primeiro evento do Imersão aqui.
Que legal.
Foi o Imersão, que era lá no antigo prédio. Eu assim, vou conhecer os caras, porque eu acho legal. Eu nem sabia que era missionário intercessor, nada, né? Então, eu já morava aqui um tempo. E eu fui nesse evento. Aí depois, eu não sei se foi nesse evento ou perto dessa data que eu até fui no evento do Jesus Culture. Que foi lá na outra igreja.
Ah, sim, nós trouxemos o Jesus Culture bem no início.
Foi, eu fui
lá
nesse
no
evento.
Music Park, no norte
eu
da ilha.
Eu fui nesse evento.
A Mist veio.
Foi.
Foi no ano da conferência One Thing de BH.
Foi.
Deve ter gente assistindo aí que quis ter lá.
Fui. Eu lembro que eu vi o Tim, tava lá. Tim Frame tava lá também. Legal. Tu também tava lá. Acho que eu não vi a Amy.
Eu era o tradutor do
Amy. Eu lembro. Desse eu lembro.
Que legal. E aí, cara, me conta como é que começou teu interesse por teologia... E pelo estudo da Bíblia?
Foi a partir do momento que eu entendi que o meu chamado e a minha convicção era exatamente de ser um pastor. Né? E o pastor precisava comunicar bem as escrituras e entender bem a palavra para poder instruir a outros. Então esse foi um desejo que nasceu do meu coração desde o início da minha conversão. Então, quando eu me converti, eu li a minha Bíblia em 2 meses.
Rapaz!
Em 2 meses eu li a Bíblia toda.
Tem gente então que precisava se converter de novo aí para ler a Bíblia.
Em 2 meses eu li a Bíblia. Eu tinha um objetivo, assim. Ele é meio maluco, assim. Mas...
Essa é uma história interessante, porque você já me falou em outros momentos que tu nunca gostou de estudar.
Não.
Mas aí, de repente, a Bíblia...
Se torna um
Você
um
lê,
novo...
estuda e
Come,
ama.
Estuda e...
Eu falo isso para os nossos jovens aqui. Você não precisa... fazer obrigatoriamente aquilo que você não gosta. Enquanto que você ama. E você vai encontrar a energia e a graça para estudar e crescer. Só precisa achar o que você ama.
Sim.
Eu também nunca fui um cara que gostava de estudar. Eu sempre nunca rodei de ano. Sempre passei.
Eu já rodei.
Era meio malandro, assim, sabe? No final eu acabava passando. Mas quando eu descobri o amor pela Bíblia, cara, parecia que eu gostava de estudar a vida inteira.
Sim.
Então você tem que encontrar o amor, né?
Sim.
Aquilo que você... quer fazer.
Exatamente isso. E eu tinha uma obsessão maluca de decorar versículos. Então, cada semana eu tinha que decorar 20 versículos.
Que doideira.
De cabeça. Porque eu via aqueles pregadores pregar e eles metralhavam um versículo um atrás do outro. Assim, como é que esses caras gravam tudo isso? E eu preciso gravar também. Eu queria gravar esses versículos. Eu comecei a criar meio uma obstinação. Assim.
Tu lembra quem te inspirou no início do ministério?
O Luciano Subirá foi um deles.
Sério?
Foi. O Luciano Subirá foi um homem que me inspirou.
Que legal.
Foi um cara que... Ele sempre falou que ele tinha um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Ele sempre falou isso. Então, é um cara que eu ouvia e assistia todas as pregações deles.
Que legal.
Então, é um cara que me inspirou mesmo. Um cara que...
Show.
No início da minha jornada, ele é um cara que... Cara, eu preciso... Porque ele falava muito versículo, cara.
Ele é demais.
Nossa, ele conectava muitos versículos. Como é que esse cara tem tudo isso? Aí eu olhava assim, mas esse cara deve ter uns 30 anos de pastorado, né? Eu nem tenho nada, então... E eu comecei.
E para quem não assistiu ainda o testemunho do Dwayne e da Jen, eu acho que a gente deve ter no início do nosso podcast, eu acho que tem uma conversa no sofá que a gente gravou aqui, onde o Dwayne conta um pouco das histórias de como o F-Hop veio existir. E o Luciano é uma peça primordial, chave para o que Deus fez, a maneira com que Deus trouxe o Dwayne e a Jennifer para cá. Então, bem legal saber que você se inspirou nele.
Sim.
Mas e aí, onde entra a teologia? Começou a estudar, começou a pesquisar, ir atrás?
Eu comecei a estudar porque o meu pastor queria me enviar para um seminário. Ele queria me enviar para uns seminários meio malucos aí. Aí eu fiquei...
Você vem de uma igreja...
Pentecostal.
É neo ou é pentecostal?
Não, é pentecostal. Pentecostal. Não é neopentecostal. É uma comunidade.
Então, a teologia era mais pentecostal.
É mais pentecostal, assim. E eu comecei a descobrir que eu não era muito a minha vibe, assim. E eu comecei a arrumar alguns atritos com os irmãos da igreja.
Por isso que tu gosta de Calvino.
Não necessariamente, né? Eu gosto do Calvino, mas eu gosto dos outros também.
Tu não se encontrou com o Armínio?
Não, eu não consegui, encontrar com o Armínio. E eu consegui... me botou um desejo de estudar a Bíblia. E eu comecei a estudar. E nesse tempo que eu fiz... comecei a estudar e eu comecei a procurar várias escolas, assim. E uma dessas escolas... Posso falar uma escola aqui?
Pode.
Pode ou não pode?
Pode.
Sério?
Vai que eles queiram patrocinar a gente.
Será?
Não, tô brincando. Eu acho que deve ser a mesma que a gente manda um monte de alunos
sim,
pra lá,
sim,
né?
Sim. Eu, em 2016, eu fiz a primeira turma de curso online básico do Martin Busser. Foi a primeira turma.
Que legal.
Eles tinham... É como se fosse a turma piloto, assim. Eu fiz a primeira turma daquele curso. E depois daquele curso, eu vim pra cá e fiz fascinação 6 meses. E depois da fascinação, eu comecei a fazer muitos cursos online, assim. Quando tinha começado os cursos online. Eu fiz curso da Fiel, fiz curso de vários cursos, assim. E que eu queria, que eu gostava. É uma teologia que eu gostava, me atraía. Aí depois surgiu a nossa escola de teologia e ministério, que veio a surgir aqui em Florianópolis, a ITM, que foi 2 anos presenciais. Então, aí foi aumentando mais o meu desejo.
E depois você ingressou no bacharelado, né?
Sim, eu faço hoje ainda bacharelado numa faculdade presbiteriana independente de São Paulo.
Que legal, cara. Tá, e aí, agora, com quantos anos, então, tu é ordenado ao pastoreio? E como é a tua jornada agora de pastor? Quais são os desafios que você tem encontrado? Onde você tem encontrado ânimo, energia, graça de Deus para essa jornada?
É uma coisa que eu fui ordenado pastor faz um ano e meio.
Um pouquinho mais, né?
Dessa jornada de pastor... Porque nós sempre falamos sobre isso, né? O pastor não é... Ele não se torna o dia que é ordenado. Ele já é pastor antes, né?
Isso.
E nós entendemos isso e eu faço muito isso. Porque eu gostava muito de pastorear jovens. Eu sempre gostei dessa vibe, assim, desse
Eu vou
público.
Aproveitar até esse teu comentário e vou falar aqui para jovens que sentem-se chamados ao pastoreio. Você não vai encontrar em nenhuma instituição séria alguém que te ordena pastor... para ver os frutos do teu pastoreio. Qualquer instituição séria vai olhar para os frutos da sua vida, vai olhar para a sua influência na igreja local, vai ouvir a voz das ovelhas reconhecendo o seu dom pastoral.
Verdade.
E depois só vai endossar, só vai carimbar, só vai confirmar aquilo que já é evidente no corpo de Cristo. E essa foi tua jornada,
sim,
eu lembro.
O
Kleber nunca escondeu o desejo do chamado pastoral e do ministério pastoral.
Sim.
E a conversa era, Kleber, vai cuidar do povo, então.
Sim.
Eu lembro, cara, do dia que você teve essa conversa conosco, você falou assim, gente, eu preciso sair da liderança dos voluntários e eu preciso estar mais com a igreja. Senão eu não vou conseguir tocar o lado pastoral. Os nossos voluntários eram muito técnicos, né? Não era pastoral.
Era mais estrutural, né? E a partir desse momento eu comecei a realmente cuidar dessas pessoas, né? Então... que eu amo muito essa questão de cuidar das pessoas, discipular, né? A questão do aconselhamento. Eu tive que aprender a aconselhar. Porque eu sou um cara muito ansioso, eufórico. Né? Tem muitos momentos que eu botava os pés pelas mãos. Eu queria resolver os problemas das pessoas em uma conversa. E muitas vezes não tinha tanta sabedoria. Mas é o tempo. Né? E essas coisas foram acontecendo. Depois que eu fui ordenado, as coisas começaram a se estabelecer de uma maneira mais clara. E hoje, umas coisas que eu sempre falo, né? As pessoas falam, é difícil ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Não, eu sempre quis ser pastor e amo ser pastor, eu gosto disso. É uma função que eu não consigo me ver em outro lugar.
Uhum.
Se um dia o senhor me pedir que eu faça outra coisa, vai ser
um drama.
Vai ser um drama.
Que legal. Boa parte da rotina pastoral envolve aconselhamento.
Sim.
Né? Esse é um dos... uma das tarefas que nós temos como pastor. Conta um pouquinho dessa tua jornada, porque eu sei que você não só aconselha, você prega também, ensina. Eu vou te perguntar, então, sobre como é a sua jornada do aconselhamento e também uma outra jornada que você está exercendo, que é formação de novos líderes.
Sim.
É, você também tem um testemunho para contar aí, de que nesse um ano, rapidamente, o Senhor trouxe alguns jovens para a tua vida,
sim,
botou eles, te deu discernimento, sabedoria de como ajudá-los. E daí depois tu pode falar disso também.
Tá. É, a questão do aconselhamento pastoral, é, eu sempre disse que, e sempre tenho como verdade no meu coração, é que eu não sou um psicólogo para tentar tirar as dores das pessoas. Deus não me chamou para ser um psicólogo. E nada contra os psicólogos, cada um tem a sua função.
Inclusive, episódio com a psicóloga Andréia está aqui no arquivo
certeza.
Dos nossos
ela é incrível, meu amor. Eu já conversei com ela. Eu faço terapia. Faça terapia. Se você é pastor, faça terapia. Vai ajudar você bastante. E eu acho que... mas eu sempre entendi que o pastoreio é um lugar onde você, à luz da Bíblia, traz luz para a vida das pessoas. Para mim, é uma das coisas mais importantes, mais chaves do aconselhamento pastoral é trazer as pessoas para uma realidade saudável e bíblica. Né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldades com lidar com a vida, elas não sabem que as verdades estão nas Escrituras. Então, para mim, a dinâmica é vamos juntos olhar para a Bíblia, vamos juntos ver o que a Bíblia fala. Eu posso te ajudar a olhar o que você não entende. Eu posso trazer...
Né? Então, é o aconselhamento a partir das Escrituras.
A partir das Escrituras. Porque, para mim, no meu trabalho, é o que se torna mais efetivo. Eu tenho mais resultado nesse lugar. Não que eu precise deles, resultado, mas é o que dá mais resultado. É o trabalho um pouco mais longo, porque é difícil você andar com as pessoas na Bíblia, nem todas conseguem responder de uma maneira eficaz, mas eu acho que é o trabalho mais efetivo. Eu tenho colhido mais frutos nesse lugar do que simplesmente compartilhar uma experiência e uma vida que eu vivi anteriormente. Eu posso usar a minha vida como testemunho? Sim. Mas o que vai mudar a vida das pessoas é Jesus, é a palavra de Deus. Então, desse lugar que eu acho que é importante trazer o aconselhamento.
Legal. Um dos primeiros desafios após a tua ordenação, Olim, em torno da tua ordenação, foi começar a liderar os jovens adultos da
sim,
igreja.
Sim.
Né? E ali, o Senhor também... eu gostaria muito que você falasse da perspectiva que... tu nunca sonhou em ser líder de jovens.
Não.
Ninguém que entra no ministério pastoral quer para sempre ser líder de jovens.
Sim.
Mas Deus te deu graça. E Deus te fez um convite e você tem sido fiel a Ele.
Sim.
Como é que tem sido essa jornada?
Cara, tem sido uma jornada incrível, cara. É incrível. É um trabalho de formiguinha. Né? Porque trabalhar com jovens e com pré-adolescentes também que eu trabalho é mais formiguinha ainda. Imagina uma formiguinha grande e a formiguinha pequenininha os adolescentes. Que você, eu sou uma pessoa já, eu tenho 43 anos, então tu voltar a esse mundo dos adolescentes... Eu tenho uma filha adolescente e isso me ajuda. Então, quando eu tenho alguma dúvida, alguma trend que não acontece, eu vou pergunto para ela, e aí, o que está acontecendo?
Qual que é a tendência?
Qual é a tendência? Pai, isso aqui não faz, isso aqui é coisa de tiozão... Isso aqui não é...
A minha filha tem só 11 meses, eu tô ferrado, velho. Eu devia ter alguma para me consultar.
Ela disse, pai, isso aqui é coisa de tiozão, não bota esses stories, essa legenda tá muito grande. Então, ela fica me policiando toda hora. Então, isso me ajuda, né? Me puxa. Mas liderar com jovens adolescentes, é lindo demais, cara.
É
muito bonito. Porque você lida com sonhos, você lida com os desejos dos jovens, né? O cara que é, por exemplo, igual eu, 43 anos, 50 anos, o cara tem desejo e sonho, mas não é igual um jovem, né? O jovem está ali sabendo se ele vai casar, onde ele vai trabalhar, se ele vai servir ao Senhor, se ele vai ao ministério, se não vai. É um momento de transição. Então, lidar com esse público, para mim, é bastante recompensador.
Legal.
Eu posso compartilhar um pouco da minha vida com eles.
Legal. Inclusive, durante a pandemia, foi que surgiu a ideia... Ou logo antes da pandemia, a ideia do Reset.
Uhum.
E depois amadurecemos o Extra, o Rockets. Para quem nos acompanha, a F-Hop, como igreja local, a F-Hop Church, nós não tínhamos convicção de como deveríamos liderar a nossa igreja local. Então, a nossa ideia era o seguinte. Para quem nós vamos fazer um culto de jovens no sábado, se, em primeiro lugar, a nossa igreja já é de jovens. Então, se eles vêm para o culto no domingo... Por que eles viriam para um culto no sábado? E eu lembro quando o Kleber e a Letícia vinham falar conosco, falavam, gente, nós precisamos de um encontro, nós precisamos de um lugar onde eles possam chamar de deles, onde eles possam chamar amigos, convidar. E aí começou o Reset. Eu lembro da nossa primeira reunião do Reset. Eu acho que foi logo antes da pandemia, eu não tenho certeza.
Foi logo na pandemia porque a sala estava fechada. Não foi bem antes. Porque o segundo público que deu mais de 300 pessoas.
Sim, mas não foi muito tempo até
não,
a gente
não.
a gente ter que passar pela pandemia.
Sim.
Mas houve ali um acréscimo. Eu até diria que a nossa comunidade foi agraciada. Houve um crescimento na nossa igreja quando nós começamos a trabalhar com jovens. Os jovens começaram a se envolver com a igreja, né? E você, ali, nos seus 40 e poucos anos, começando uma jornada pastoral, o que, na opinião de muita gente, você começou tarde. Sim. Na opinião de muita gente, você está atrasado. Às vezes, talvez até batalhando contra esses próprios pensamentos. Sim. Na tua própria cabeça. Como é que tem sido essa jornada de, depois dos 40, entrar no ministério pastoral, liderar jovens? Como é que as pessoas que estão assistindo, que passam por essa... por esse conflito, podem olhar para a tua vida e ser encorajados nessa jornada?
Sim. Na verdade, nós sempre conversamos sobre isso. Sempre foi uma guerra minha.
Sim.
De ser uma pessoa que realmente... Cara, eu estou... Por que eu não me converti quando eu tinha 30 anos? Por que o senhor não me converteu?
Eu lembro que você falava isso.
O senhor me converte... Eu vejo a minha filha que se converteu com 13 anos. Eu queria ter me convertido com 12, com 10. Né? De saber que a vida com Jesus é muito diferente do que é. E eu digo...
E aí, cara, nessa hora, tu é arminiano ou calvinista?
Nessa hora, eu sou calvinista.
Eu, arminiano, que não quis Deus?
Não, o senhor não quis me salvar nesse tempo. O senhor tinha um propósito no futuro para isso acontecer.
Vai lá.
E aí eu sempre caía no mesmo texto. Sempre caía no mesmo texto. E até agora eu comecei a estudar sobre esse livro. Para mim, se uma pessoa perguntasse para mim qual livro da Bíblia você indicaria hoje, eu digo o livro de Eclesiastes.
Legal.
Eu estou lendo esse livro, estou estudando esse livro, quero ensinar sobre esse livro. E sempre olhava esse texto que há um tempo determinado para as coisas, debaixo do céu. E texto, eu lutava contra isso porque eu não acreditava nisso. Cara, não pode ser isso, cara. Mas por que eu não fui antes? E eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu queria ver as coisas acontecerem. Eu sou um cara muito... Quando as coisas começam a ficar muito confortáveis, muito paradas, eu começo a entrar em crise. Assim, eu preciso de novos desafios. Sempre foi assim. Então, eu sempre olhava para a minha jornada e digo, cara, mas os caras estão com 30 anos, são pastor agora, 25 anos, 28. Né? Os caras estão com 40 anos, já tem 20 anos de pastorado. Como é que eu vou ser um pastor com 43 anos? Eu vou cuidar de quem? Quem que eu vou cuidar? Vou cuidar do...
Porque tu já te sente desatualizado para cuidar do jovem.
Sim.
E não te sente preparado ainda para cuidar da igreja.
Então, eu, por exemplo, chega uma pessoa comigo de 60 anos e vai me pedir um conselho, o que eu vou dizer para uma pessoa de 60 anos?
Tá, a gente coloca no meu lugar, velho. O que eu falo? Uma pessoa de 60 anos. Pastor da igreja local com 30 anos.
E os irmãos já falaram, não, tem que botar um pastor mais velhinho, né?
Já ouvi histórias de que eu devia ser mais velho, já ouvi histórias de que eu lembro, cara, quando eu assumi a igreja há 3 anos atrás, alguém chegou para mim e falou assim, pastor... Você precisa seriamente, você é pastora, precisam pensar em engravidar. Por que a gente tem que engravidar? Porque tem muita família vindo para a igreja e vocês precisam ter filhos para aconselhar pais com filhos. Aí eu dei uma resposta para a irmã que eu não vou dar em câmera aqui, porque não cabe nesse ambiente. Mas eu, cara, assim como tu sente-se inapto em alguns momentos, ou pode ter sentido... inapto para o cuidado com o jovem e o despreparo para com a igreja, todo mundo tem seus desafios, eu acho, no ministério pastoral. Um dos meus foi, será que as pessoas vão aceitar a minha tenra idade?
Sim.
Será que as pessoas vão aceitar? Porque eu não começo uma igreja do zero com 30 anos. Eu, na verdade, tinha 29 quando eu assumi a FHOP. Então, com 29 anos, eu recebo um ministério já grande, com sua relevância, com seu impacto... As pessoas com expectativas em mim. E eu, com 29 anos, muitas vezes me perguntava, será que vai rolar isso? Será que vai vingar? Será que vai vingar? E você, de uma perspectiva já lá na frente, né? Será que eu ainda consigo? Será que eu ainda consigo?
Então, estamos nesse momento de tensão.
E por que Eclesiastes tem te abençoado?
Porque Eclesiastes é um livro que fala sobre a realidade da vida. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito pensamento...
O que está rolando ali na época que Salomão escreve Eclesiastes na vida dele?
Eu acho que ele descobre que tudo aquilo que ele conquistou através da sabedoria que tinha ganhado de Deus, que Deus falou, você pediu sabedoria, então eu vou te dar mais que sabedoria, eu vou te dar tudo o que você precisa. Só que ele percebe que a sabedoria dele, que ele construiu durante os anos, ele conseguiu adquirir tudo. Uhum. Ele fez tudo o que era possível. Então, através, ele percebeu que tudo que ele fez debaixo do sol se tornou uma canseira, mesmo sendo sábio. Então, eu percebi que, cara, como que os desejos do meu coração, como que tudo isso que, que isso move a minha vida. Quanto mais desejos eu tenho, lá na frente eu vou perceber que isso pode se tornar somente uma vaidade. Entende? O livro começa com vaidades e vaidades. Então, eu acho que Salomão descobre que a vida dele, no fim ele vai dizer, né? A vida dele é desfruta daquilo que recebeu do Senhor e teme ao Senhor de todo o seu coração. Então, eu acho que no capítulo 3 ele vai falar sobre as coisas do tempo e aonde me pega. Porque existe um tempo para todas as coisas, um modo e um tempo para todas as coisas. E o meu tempo não era igual ao do
tempo. Eu só li Eclesiastes quando eu queria, adolescente ainda, achar uma namorada e eu não conseguia. Aí eu li aquilo lá. Existe um tempo para todas as coisas.
Tempo de plantar. Então, esse é um livro que me abençoa muito, porque eu sou um cara que eu gosto muito dessa área existencial, entende? Eu trago, quando eu prego, quando trago uma mensagem para a igreja, quando eu vou ensinar, eu vou aconselhar jovens, a minha pregação ela sempre tem esse fundo, né, de como que o evangelho pode se tornar verdade na vida existencial das pessoas. Então, essa é uma das coisas que me atrai muito. Então, a minha pregação ela sempre tem esse fundo, né, de como que o evangelho traz essência, sentido para a vida. Como que eu posso colocar na minha vida prática? Como que isso pode realizar na minha vida? Então, esse é um livro que me abençoa muito.
Bom, eu ia conduzir a pergunta agora para falar um pouco de como é a nossa rotina pastoral aqui na F-Hop. Eu acho que às vezes as pessoas que não nos conhecem ou não conhecem, às vezes até membros da nossa própria igreja que caminham conosco, mas a mais à distância, assim, de domingo a domingo, não conheçam um pouco de como é a nossa rotina. Conta aí como é a nossa rotina pastoral aqui, como é o nosso trabalho. E aí, eu e o Kleber já fizemos um pacto aqui pastoral que nós precisamos cuidar da nossa saúde.
Sim,
né, Kleber? Juntos.
Verdade, verdade.
Cara, a nossa rotina pastoral, ela nos suga, porque hoje nós temos uma média de... Se a gente contar os geracionais que atendem, que estão na igreja todos os finais de semana, mais o público de culto, a gente chega perto de 1,000 pessoas que passam pela F-Hop todos os finais de semana. Nós éramos 3 pastores, 3 casais de pastores. O nosso amigo Diego transicionou no final de maio. E hoje somos 2. Uhum. Para todo esse povo, como é que é a rotina, a sua rotina como pastor na F-Hop?
A minha rotina é uma rotina que eu tento equilibrar, tanto com casa, família e a igreja.
Porque tu não contou um detalhe, né, de tudo. O que a tua esposa faz?
Ela é professora na UFSC, universitária, de tempo integral, e trabalha na igreja.
E é pastora, e cuida do povo.
E cuida do povo. E eu sempre estou dizendo para ela, você precisa amenizar nos seus aconselhamentos, você precisa... marca menos conversa. E ela assim, não posso, ela está pedindo, a fulana está precisando. Eu digo, é normal, mas faz parte. Então, o nosso trabalho é um trabalho que ele folga... Na segunda, né? Nós estamos gravando isso aqui na segunda. Então nós...
Hoje é a nossa folga.
Hoje é a nossa folga. Nós estamos aqui. Então...
Que folga.
E no sábado, né? Quando não tem culto do Reset, que o culto do Reset acontece...
O Reset são os jovens.
Os jovens, né? Acontece cada 15 dias. Então, no sábado é um dia que eu tento para ficar em casa. Então, eu tento dividir a vida casa e igreja, né? Família e igreja. Então, durante as tardes e noites nós estamos aqui, né? Sim. Principalmente eu e você que estamos aqui... Reuniões, aconselhamento, reuniões eclesiásticas, reuniões de líderes, reuniões de todas as áreas da igreja. Domingo nós estamos aqui o dia todo, né? Nós temos que estar nos 3 cultos para poder conversar com as pessoas, tocar.
Você que não sabia, os pastores da F-Hop estão nos 3 cultos todos os domingos.
Independente se você prega ou não.
Independente se você prega ou não.
Então nós temos que estar ali e eu acho que é o dia que a gente mais trabalha. Domingo.
Ainda mais se você está pregando. Quem prega se cansa muito.
E conversa, e almoça com um, e conversa com outro, e atende um, atende outro. Então, a nossa rotina é essa rotina que folga, às vezes no sábado, às vezes na segunda.
No meio disso tem viagem.
Tem viagem.
Prega aqui, prega ali.
Prega ali, prega aqui. Tem coisas da vida para a gente fazer, trabalhos e outras coisas.
Nessa semana passada, nós tivemos uma reunião na igreja com pessoas que estão, novos membros, né? Que estão chegando, uma galera está chegando na igreja. Floripa é uma cidade, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, por ser uma capital, o funcionalismo público gira em torno, aqui perto de onde está a F-Hop, nossa base. Então, muita gente vem de outros estados para cá, vem de transferência, de emprego, e acaba se juntando à F-Hop como igreja. Então, nessa semana, eu comentei com eles que eu gostaria de poder contar a história toda da F-Hop, mas nós estamos no meio da história. Sim. Eu sinto que a história está sendo escrita e tem muita coisa ainda para acontecer. De 2019 para cá, quando eu assumi o ministério e você logo se pôs ali como um auxiliar e um amigo comigo, quais são as marcas que você tem visto? As marcas, se a gente tivesse que voltar lá, né, para as marcas de Mark Dever, mas quais são as marcas de uma igreja saudável que você tem percebido que Jesus tem nos dado, nos permitido viver e que te trazem alegria e felicidade em estar na F-Hop e viver esse tempo aqui?
Sim, uma das coisas que eu percebo que a nossa igreja tem crescido muito, né, e ela não era assim no começo, mas não por falta de entendimento, mas porque aprove o Senhor que não fosse assim no começo, que fosse agora, é a questão da eclesiologia, né, ou da doutrina da igreja, dos ensinos a respeito da igreja. Nós temos falado muito sobre igreja, sobre como a importância da comunhão, a importância do servir, a importância de estar na igreja, né? Nós temos falado aqui a respeito de que nós somos a favor da igreja presencial. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos falado muito e uma das coisas que nós enfatizamos muito, né? Porque a pandemia nos trouxe um algo bastante... Ao mesmo tempo que foi bom, ajudou o evangelho a se espalhar por todos os lugares, mas ao mesmo tempo ele nos trouxe algum tipo de desafio, né? Aquela igreja online, aquela igreja virtual, aquela coisa. E eu acho que a nossa igreja está nesse momento de poder retornar a isso, né? Então, falando das nove marcas que tu falou, eu acho que, igual aquele livro do Mark Telles que fala sobre a décima marca, né? Que é a adoração, é algo que nós temos muito aqui. E eu acho que a nossa igreja ela está fundamentada naquilo que é mais importante. Centralidade de Cristo, o lugar da oração. Sim. E a preservação das doutrinas bíblicas.
Sim, pra mim, essa doutrina, né?
Não tem uma igreja que foge desses pilares, desses três principais. Existem outros, mas desses três principais, eu acho que a igreja ela deixa de ser saudável.
Cara, sabe o que me dá o sentimento, o que mais aflora esse sentimento de igreja saudável para mim? Um dos... Uma das marcas, né, da série que existe é a oração. Mas mais em específico, quando eu vejo a igreja se juntando e se unindo em torno da necessidade dos nossos irmãos. E mais recentemente, nós passamos aqui por um grande desafio com a filha de um dos nossos presbíteros, o Ambarã. Uhum. E a filhinha dele estava na UTI, quase perdeu a vida. Sim. E eu vi a igreja se unindo em torno dela, da vida dela, do testemunho dela. Então, quando eu vejo essas coisas, eu falo, cara, isso é saudável.
Sim.
Isso é uma marca da nossa igreja. E nós poderíamos voltar na história e lembrar de vários outros momentos em que nós realmente carregamos o fardo um do outro na oração, intercedendo pela vida um do outro. E vezes vimos Deus agir, vezes não vimos. Mas em todos os tempos houve esse sentimento de se sentir amado por aqueles que estavam precisando. Então, eu me sinto muito agraciado de ver a oração, a sã doutrina. Eu costumo... As pessoas me perguntam, pastor, por que você não traz muita gente para pregar na F-Hop? E uma das preocupações é essa, é sobre quem vai pregar e o que vai pregar.
Sim.
Porque nós zelamos muito pelo púlpito.
Sim.
Não o que nós queremos estar nós no púlpito, mas o cuidado de quem está e o que está sendo dado para a igreja, né?
Uhum.
Que é a nossa preocupação com essa doutrina. Por isso, eu também acho que um dos pré-requisitos que a gente sempre colocou para qualquer pessoa que disse quero ser pastor é o preparo bíblico.
Sim,
é estudo
certeza.
Teológico.
Sem dúvida.
Então, se você está aqui assistindo e você sonha em ser pastor, você deseja ser pastor... Eu até falei com um jovem ontem na nossa igreja. Várias coisas acontecem simultaneamente. Você não precisa parar uma para fazer a outra. Enquanto você cuida, enquanto você ama, enquanto você caminha com pessoas, enquanto você cuida do próximo, é indispensável a dica que Paulo dá a Timóteo de saber manusear bem a palavra da verdade, a sã doutrina, a Bíblia. Então, procure cursos de teologia, procure formação, procure base para a sua fala, para o seu ensino, para a sua exposição bíblica, para a sua doutrina. Inclusive, se você ainda não tem um instituto bíblico, teológico, se entrega à plataforma da F-Hop School. Ali tem muito conteúdo para você crescer em amor e devoção à palavra de Deus. Depois você pode unir essa plataforma com um bom ensino teológico. Mas é ali o primeiro passo, né?
Sim, com certeza.
Recentemente... Pode falar.
E uma das coisas que eu acho que é importante é que os seminários teológicos, eles ajudam a nós a entender, de uma maneira teórica, as doutrinas bíblicas, como manusear a Bíblia. Mas a gente não pode esquecer do que o que forma um verdadeiro pastor é a sua igreja local.
Sim.
É na igreja que o pastor...
Seminário não forma, né?
Não, não forma. Vários pastores e teólogos sempre falaram que o seminário não forma um pastor. O que forma é a vida da igreja. É saber se essa pessoa está disposta a se colocar disponível, a ser servo das ovelhas, a entender o que é ser formado, o seu caráter pastoral ser formado ali, lugar onde ele é confrontado, onde ele é acolhido, lugar onde os seus desejos são alinhados. Então, a igreja local é o que forma o verdadeiro pastor.
Eu tenho jovens que me procuram de tempo em tempo e falam: ah, pastor, eu sinto chamado para o ministério. Eu não falo isso, agora eu vou deixar para eles o que eu não falo para eles, eu vou falar agora e eles vão descobrir o que eu penso, né, sobre esse ponto. Mas eu penso mais ou menos assim, ó, cara, te joga no seminário e se você perseverar, e se você chegar no fim da linha, a gente volta a conversar.
Com certeza.
Porque o seminário por si só é uma peneira, né, para aquele que deseja um ministério tempo integral. Kleber, nós vamos caminhando para o final da nossa conversa. O que você tem ouvido de Deus para esse tempo, para a nossa igreja e para a igreja brasileira? O que você sente que nós estamos vivendo? Quais são os apontamentos que você tem sentido da parte de Deus? E aí eu vou pedir para você deixar uma mensagem de encorajamento para os fiéis da igreja local, né? Aqueles irmãos que estão conectados com o corpo de Cristo. Não existe outro corpo, existe um só. E para aqueles que desejam um episcopado, pastoreio, e que vão ouvir a tua história e vão buscar inspiração nela.
Sim. Uma das coisas que eu entendo que o Senhor tem falado no meu coração muito forte a respeito da igreja, né, para a nossa igreja e para a igreja do Brasil, num sentido mais amplo, é que na maioria dos últimos aconselhamentos que eu tenho feito das pessoas que têm ingressado na nossa igreja, uma das coisas que elas mais falam, e parece que é algo comum, as pessoas estão cansadas de viver numa igreja onde a centralidade de Jesus não existe ou que a Bíblia não está sendo pregada. Eu acho que a igreja tem... Eu não digo a igreja total, mas as igrejas que negligenciam essa área da pregação bíblica, elas têm perdido o seu espaço. Porque as pessoas não são mais tão inocentes como elas eram antigamente. Antigamente as pessoas eram um pouco mais fáceis de ser manipuladas a respeito de coisas.
Eu acho que a pandemia também democratizou isso,
sim,
né? De repente o cara não tinha igreja para ir e ele se vê diante de uma oferta de centenas de cultos online, centenas de pastores e exposições bíblicas.
E as pessoas estão com fome de palavra, fome de verdade, fome de aprender o que é verdade. Eu acho que essa falta de verdade que tem corrido os nossos púlpitos, eu acho que tem levado as pessoas a se cansarem sobre isso. Então, uma das coisas que eu tenho no meu coração é realmente ser fiel à mensagem. Ser fiel àquilo que o Senhor quer fazer para a nossa igreja e através da nossa igreja.
Sim. Eu lembro ouvindo uma vez eu não sei se o Piper ainda faz, mas o John Piper tinha um programa no aplicativo dele. Pergunte ao Pastor John.
Que ainda tem.
Uma das perguntas feitas para ele foi: pastor, como é que eu sei o tempo e o dia ou quando eu devo ou não mudar de igreja? E eu não estou falando isso aqui para encorajar ninguém a mudar de igreja, obviamente, mas eu quero dar um contexto que é entre várias etapas de esclarecimento, de busca em Deus e de nuances e de histórias que a gente não conhece de quem está assistindo. Ele falou uma coisa que para ele é inegociável. Ele falou: a partir do dia que Jesus não é mais pregado, não importa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, qual era a intenção, se era boa, se era ruim. Se Jesus não é pregado, aquele lugar não é um lugar do corpo de Cristo. Logo, não é um lugar a ser congregado, né?
Sim.
Fazer parte daquilo. Porque, realmente, a vida da igreja gira em torno do autor da igreja.
Sim. A centralidade dele.
A centralidade dele.
E não tem como negociar isso. Não.
Amém. Deixa um encorajamento, então, aí para quem sente-se chamado para o ministério pastoral. A partir da tua história, uma palavra de encorajamento.
Sim. Eu encorajo esse você, que se você é novo, se você é velho, não importa o que você, a estação onde você está no, na sua vida, eu acho que o mais importante é você ter a convicção daquilo que Deus chamou você. E eu, como um bom crente na soberania de Deus, o Senhor vai levar você a fazer aquilo que realmente Ele chamou você. Então, o que você precisa fazer é realmente perseverar na convicção que você tem. Seja fiel às pequenas coisas. Se o Senhor colocar você para liderar 5, 10 pessoas ou 3, lidere como se você estivesse liderando 1.000. Faça isso com verdade no seu coração, que com certeza as coisas virão a acontecer, não da maneira que você pensa, mas muito melhor do que o Deus, do que aquilo que Deus é, entende?
Amém.
Os planos e os pensamentos são muito maiores do que os nossos.
Faça-se disponível para o Senhor, né?
Cara, não escolha coisas para fazer, faça.
Amém.
Entende? Eu acho que isso é um encorajamento.
Amém. Pessoal, obrigado, Kleber. Obrigado por participar desse podcast. Obrigado por vocês que permaneceram aqui até o fim. Se você conhece alguém que ama histórias, testemunhos, e que principalmente tem se perguntado, Senhor, como é que eu me encaixo dentro do ministério pastoral? Tem buscado esclarecimento nessa área. Acho que a história do Kleber é um encorajamento para aqueles que têm dito, parece que a promessa demora. E ele é um testemunho vivo para mim e para toda a nossa comunidade, que vale a pena esperar em Deus, dar passos em direção ao Senhor. Então compartilhe esse podcast, se você ainda não é inscrito, confere aí se você é, porque isso nos ajuda. Ajuda também na expansão dessa mensagem para outras pessoas. Deixa um like, deixa um comentário, fala como esse podcast tem abençoado sua vida, isso nos encoraja. Nós vemos as histórias, as reações, e Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Valeu, gente.